O editor puxa a swingueira. E traga o balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana, meus amigos. Pois é, eu sou o Lucas Macaulay e estou aqui para mais um dia de gravação. Sendo específico aqui, episódio 87, já se foram aí 86 episódios, né? Estamos aqui agora no como é, João?
Pode ser episódio 1 também, né? Depende do ponto de vista.
É, depende do ponto de vista.
Episódio 1 da segunda temporada.
Como a gente vai estar mandando, né, na sequência, vai acabar sendo 87 mesmo, mas eu já vou explicar o que é que está acontecendo antes da gente começar a explicar, né, como de sempre, de lei. Vamos apresentar já essa bancada virtual maravilhosa que está aqui comigo hoje. Primeiro deles aqui, vamos começar com ele, que é a técnica na voz. Fala, Renan.
Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, segunda temporada, estamos aí de volta com novidades, estou vendendo o Xbox, inclusive, quem quiser comprar, entre em contato comigo.
Muito bem, sempre importante estar aproveitando aí os melhores momentos para fazer as suas vendas, sagaz. Ele que come polêmica com farinha, que atrasou o início do programa, boa noite, Thiago.
Faz mais da metade dos programas foram atrasados por sua causa, e agora você quer vir falar de mim? Me poupe, viu? Se põe no seu lugar.
Sai do banheiro, Thiago.
Antes de você falar...
Sai do banheiro, Thiago.
Antes de você querer falar com alguém, você tem que dar exemplo. Você não é exemplo pra ninguém, Lucas. Boa noite, meus amigos. Tava com saudade de vocês.
Muito bom saber que você tá bem, Thiago. Valeu. Dando segmento aqui, ele, o consagrado futebol. Boa noite, João.
Boa noite, né? Só vou ser simples aqui, que o pessoal tá agitado hoje.
Tá quente. Pois é, meus amigos, estamos iniciando hoje um novo programa. Vai ser, na verdade, um novo quadro aqui no Futebol com Pimenta. É, possivelmente, uma vez por semana, a gente vai estar trazendo um convidado aqui para conversar com a gente, né, nessa nossa mesa redonda, assim que a gente vai estar chamando, pelo menos por hora, né, mesa redonda. E o convidado dessa noite, nada mais, nada menos que ele, Matheus Mendes, também aí conhecido como a Verdade em Forma de Comentários. Boa noite, Mendes.
Boa noite, meus amigos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mas o programa hoje tá uma porra, viu? É, apresentador chegando atrasado. Lavagem de roupa suja na abertura. Que é isso aqui, pô?
Isso aqui nada mais, nada menos do que a essência do Futebol com Pimenta. A polêmica que se instala quando essa gravação inicia, não é verdade?
A amizade fraternal aqui é muito linda aqui. Se vê algo assim, fora do comum.
Falar polêmica aqui, o Thiago, tem gente aí no chat achando que você é torcedor do Bahia por causa dessa sua camisa aí, pra você ver.
Mas
como você tá sendo tratado hoje.
É que eu quis fazer uma homenagem a Mendes, tava com saudade dele, aí eu peguei essa camisa aqui, porque ele tá um pouco triste.
Tava
aí
com saudade mesmo?
Tava com saudade, porque quem é que eu ia gastar nesse programa aqui? Quando o Bahia perde, eu vou gastar quem? Renan nem se importa, eu gostava de gastar com Mendes, que Mendes pegava a, xingava todo mundo. Aí hoje
isso,
mesmo...
Isso é verdade.
Tem tanta coisa pra gastar com ele.
Acabou a graça.
O Tottenham tomou 3 lá na Croácia. O Bahia perdeu do Vitória no fim de semana. Então, tô adorando que o Mendes tá aqui hoje.
Pois é, meus amigos. Estamos aqui, então, explicando para vocês, né, como é que vai acontecer esse quadro. Basicamente, vamos estar aqui entrevistando pessoas, podendo ser aí das diferentes áreas, tá? Nessa semana trouxemos aí Mendes, ele que é torcedor do Bahia, ele é engenheiro químico de profissão, co-criador aí do Info Bahia, tá? E a ideia desse programa é ser um tema aberto, tá? Qualquer tema é possível, quem manda na entrevista é o entrevistado, o que ele for, né? Dando a gente aí de respostas e foi informando e querendo falar, vão ser os assuntos que a gente vai estar tratando aqui. Não, então não necessariamente a gente vai somente estar falando de futebol, a gente vai estar falando sobre a passagem, a vida do entrevistado.
Então, não é só futebol, né?
Hã?
É aquela famosa frase, não é só futebol.
não é só futebol, né? E eu acho que essa que vai ser a graça, a gente vai estar conhecendo aí diferentes personalidades, inclusive, como eu estava dizendo antes, né, da gente começar a gravação, estava já muito empolgado para começar a fazer esse quadro. Esse quadro era um quadro que eu queria ter feito aqui. Eu acho que o João compartilha desse sentimento comigo também. Era um quadro que a gente queria muito já estar fazendo, quadro de entrevista, para estar tendo mais um contato de perto com diferentes pessoas. E acho que a gente está começando de uma maneira muito, muito bacana, que é trazendo Mendes que fez parte, aliás, ele faz parte da história do Futebol com Pimenta. Ele que deu aí a cara, né, o formato também, junto com a gente. Para você ouvinte que porventura não sabe quem é Mendes, ele fazia parte aqui do nosso Futebol com Pimenta, representando aí a bancada tricolor, ao lado de Renan.
Cinco Power Rangers originais, né?
Isso, os cinco Power Rangers originais, exatamente. E muito obrigado, viu, Mendes, por você estar aqui, aceitar aí esse nosso convite. Eu acho que a gente começou de uma maneira muito bacana aí essa nossa, né, como a gente está chamando aí, de segunda temporada.
Não, cara, que isso. Não tinha como recusar um convite como esse. Ao longo da entrevista aqui, a gente conta um pouquinho mais como surgiu, né? Mas foi uma ideia de Renan e todo mundo aqui encabeçou um pouquinho para poder começar esse programa muito bom.
E é hoje que você vai falar que quer voltar? As portas estão abertas para você voltar.
Olha, antes disso...
É surpresinha, né?
Antes disso, tem surpresinha no final, hein? No final, nós quatro temos uma surpresinha para você, certo? Então, aguardem aí até o final da entrevista. Sinta-se à vontade, viu, Mendes? É você que determina aí que horas é que a gente acaba. A gente tá aí pelo seu horário. A gente já tem noção, né, de mais ou menos que horas que você quer estender, né, devido a seus compromissos. Mas fica à vontade. Se quiser estender aí até 2 horas da manhã, Renan, principalmente, não se importa, né? Então vamos dar início aqui, né? Vamos começar. Vamos começar. Eu, assim, se ninguém... né, já tiver uma pergunta aí, acho que a gente já pode começar exatamente, né, com a pergunta que não quer calar, né?
Começa logo.
Já começou.
Né?
Thiago já largou o doce.
Então a pergunta, Mendes, pra gente já começar, já que a gente já começou falando sobre Futebol com Pimenta, a pergunta é: por que que você saiu do Futebol com Pimenta?
Não, Lucas, a gente tava tendo alguns desentendimentos aqui durante as gravações. Discordância de ideias, talvez provocações além do tom. E eu não estava no momento bom para receber essas provocações. Eu sei que a essência do futebol é essa, a graça é essa, a gente poder zoar com um amigo e tudo. Mas a partir do momento que eu não estava aceitando numa boa, não estava me fazendo bem, eu decidi sair e me cuidar.
E aí, seu voto, então, é para Thiago. É isso
mesmo? Para Thiago, ele já tá olhando para baixo ali.
É ele que você quer botar no paredão.
Não, que é isso, jamais. Jogo é jogo, aqui é toda amizade.
Entendi.
Vocês estão querendo que o cara bote alguém no paredão já aí? Poxa.
Chega do monstro, pelo menos.
Mas essa história, infelizmente, abateu todos nós aí, né? A saída de Mendes. Ninguém queria isso, né? Assim, Mendes, a gente tá com o coração aberto, né? Se você quiser voltar pros nossos braços qualquer dia, né? Estamos aí. Né?
Calma, calma, que tem surpresinha no final, cara. Calma.
No final tem castiguinho.
No final tem castiguinho no final.
Mas é isso, então, né? Vida que segue.
Então, vida que segue. Mas assim, essa aí era a pergunta que não queria calar, na verdade, era aí já sobre Futebol com Pimenta. Mas assim, Mendes, conta aí quem é Mendes, quem é Matheus Mendes, e conta inclusive aí sua relação com o futebol.
Bom, Lucas, então pra começar, como você já falou, eu sou engenheiro químico, conheci todos vocês durante a faculdade, né? Engenharia química, somos todos colegas. Nasci e cresci em Salvador. Sou o filho mais velho de um casal. E minha relação com o futebol começa desde muito pequeno. acho que eu tinha por volta de 2-3 anos, não tenho certeza. É, meus pais que contam isso, eu via meu pai indo para Fonte Nova, ele é torcedor do Bahia também. E aí eu sempre ficava pedindo para ele poder me levar para o estádio, porque eu via que ele ia e voltava muito feliz. Então eu sempre queria poder ir também participar com isso. E aí teve um dia que ele resolveu me levar, eu acho que eu tinha por volta de 23 anos. Não lembro qual foi o jogo, não lembro o placar, não lembro nada. Mas meu pai me conta que eu me apaixonei logo pela torcida do Bahia. E aquilo ali foi, né, criando, crescendo. E como todo garoto, né, quando você é pequeno, você recebe logo uma bola, começa a jogar com seus amigos. E aí vai criando essa relação com o futebol.
É, o que eu achei mais engraçado aí, né, do que você falou, é que seu pai ia e voltava feliz. Saudade de quando eu ia pra Fonte Nova e voltava feliz, porque faz anos que eu não volto feliz da Fonte Nova, né? É só tristeza, é nervoso. Ai, meu Deus do céu.
Então, eu não sei se ele realmente voltava feliz ou se eu era uma criança tão inocente que eu achava que ele voltava feliz.
Você era uma criança feliz.
A gente
não, eu tenho feliz.
Não, eu tenho certeza época, que seu pai voltava feliz, porque seu pai é da época de 88, com certeza. Ele viu o Bobô jogar, ele viu os caras bons jogar lá, ele viu o Ronaldo no gol. A gente teve que assistir Bruno Casarini, velho, jogar, Bruno Meneghel, Emerson Cris. Meu Deus do céu, isso aí eu não esqueço nunca mais, esse trauma na minha cabeça, pelo amor de Deus.
Pois é, então, essa época que eu tinha uns 3 anos era em 98, 99. Então era ali uma reta final do bom momento do Bahia, né? O que eu ia falar é que nós dois, que temos a mesma faixa etária, nós crescemos numa época que foi a pior época do Bahia na história. Época de segunda divisão, terceira divisão, a gente viveu realmente o fracasso do Bahia.
Então... Então eu entendi.
Você passou sofrendo aí com o Bahia.
Você começou com o estádio e o Bahia começou a cair.
Não, pera aí, pô. Que é isso?
Não, foi o que você falou aí.
Não, aí você já tá querendo jogar pra mim a responsabilidade, não tem nada a ver com isso.
Mas Mendes, quem de todos esses jogadores aí que a gente já viu jogar da nossa época, quem foi o que mais te marcou, assim, de todos, né, que você lembra, né, de lá pra cá?
Ah, não tem como ser diferente de Nonato, né? Acho que a maioria dos torcedores sempre tem um ídolo como um centroavante, aquele cara que faz gol. E Nonato marcou uma época muito importante no Bahia, né? Eu me lembro da Série C, naquela de tragédia que caiu, né? Um pedaço da Fonte Nova. Eu fui pro estádio com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, meu primo e um vizinho nosso lá do condomínio. A gente tentou entrar no estádio, mas não conseguiu ingresso, né? Teve os cambistas vendendo tudo muito caro. Então, eu me lembro muito bem desse dia. A gente estava voltando, passando ali pelo Dique do Tororó, e aí começou a ouvir no rádio dizendo o que aconteceu. E, cara, foi surreal. E aquele dia, né, a gente sempre comemorou muito os gols de Nonato, mas naquele dia a gente comemorou por ele não ter feito o gol. Porque eu acho que se ele faz o gol, a tragédia ia ser muito maior. De tanta gente na euforia, pulando e tudo mais.
Eu também estava no estádio nesse dia, né? Eu consegui.
Você estava no estádio?
Eu estava. E eu estava próximo do lugar que caiu. Eu me lembro que eu falei com meu pai, eu estava com meu pai também. Eu lembro que eu falei com meu pai, vamos pro outro lado, porque caiu ali perto da onde ficava a Bamoa, né? E ali é onde batia o sol. E aí eu falei assim, meu pai, vamos pro outro lado, porque aqui tá muito sol e tá me dando dor de cabeça e tal, sei lá, eu era bem guri. Aí a gente foi. E depois a gente viu de longe, a gente viu o clarão que abriu na escadaria lá da Fonte Nova e tudo mais. Ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo. O jogo rolando, não tinha WhatsApp, não tinha nada pra se comunicar. Celular tudo fora de área, porque todo mundo tava ligando pra todo mundo pra saber o que aconteceu. Realmente foi uma situação horrorosa. E falar em horroroso, Mendes, qual foi o pior jogador que você já viu jogar no Bahia?
Rapaz, a lista é difícil, viu? Mas eu acho... Não entendi, João.
Patinho é muito bom.
Rapaz, Pantico, vou ter que fazer uns golzinhos, pô. Eu vou trazer um nome aqui horroroso, que na época da comunidade do Orkut, na época que eu fiz parte do Sou Mais Bahia, a gente teve o desprazer, né, de dar o furo da notícia, quando o Bahia trouxe ele, foi o novo Pelé americano, Fred Adilson. Que jogador horroroso.
Só um Bahia pra trazer esses negócios mesmo.
Esse realmente é complicado, viu?
Aproveitando. Não, o cara tinha o maior marketing, o novo Pelé americano e tal.
Pelé americano é bom, nada. Né? Pelé americano é um nome muito bom, um slogan bacana de venda aqui que esse cara tinha, viu? Aproveitando aí, você falou aí do Somais Bahia, também falando aí, né, do Info Bahia, conta pra gente aí como é que surgiram, como é que é isso daí, o que é que vocês fazem lá, explica, conta pra gente aí um pouquinho.
Bom, então vamos começar um pouquinho do início. Antes de eu participar do Somais Bahia, a gente tinha um baba lá, dia de terça-feira no condomínio, e aí sempre tinha convidados de fora. E aí tinha um cara chamado Vitor Torres, que é o cara que formou, né, o Somais Bahia, o dono, que junto com o Matheus Barbaço aí tá conseguindo fazer um trabalho muito bom. E ele era convidado, ele sempre ia lá, e ele nunca tinha ido no estádio. E eu, como sempre tive essa relação com a Fonte Nova, com meu pai, todo jogo aí, ele me convidou, que ele estava com a ideia de criar um site e queria que eu fizesse parte com matérias, entradas de uma pessoa que estava dentro do estádio, a impressão dela sobre o jogo, a torcida e tudo mais. Isso, se eu não me engano, foi por volta de 2013. Então essa relação de fazer um hobby relacionado a jornalismo já existe há muito tempo. Na época que eu estava começando a faculdade também. Então, de prontidão, eu já aceitei logo, porque quem não gosta, né, de falar sobre futebol, falar sobre o time que você gosta. Então, para mim foi um convite muito fácil de se aceitar. E aí eu fiquei junto com o Vitor lá durante 2 anos, no Somais Bahia. A gente fazia matérias, né? Ninguém era jornalista. Ele entende muito sobre essas questões de fazer arte, ele é programador de site. Então, a gente tinha um site e a gente trabalhava no Orkut, que era a rede social na época. Depois veio o Facebook. Pois é, bons tempos. Tinha uma comunidade do Bahia muito boa lá. Renan deve saber também. E aí a gente trabalhava tanto o site, né, com matérias diariamente, quanto nas redes sociais. E aí eu conheci João, que faz comigo o Info Bahia, através de Vitor, né? Através do Somais Bahia.
Entendi.
Então, o squad inicial, basicamente, era eu, Vitor, João e Lucas Salles, que você também conhece, Lucas.
Sim, sim.
Inclusive, ano passado, né? Ele teve um programa aí no Sócio Digital e tudo mais. E aí, depois de 2 anos, tanto eu como o João, a gente decidiu sair, porque a gente já tava não concordando com a maneira como estava sendo tocado, mas fizemos amizade maravilhosa. Ninguém teve discordância com relação pessoal, mas sim com uma forma como estava sendo tocado o projeto. E aí, na época, tinha um grupo na rede, um grupo no WhatsApp, né, que a gente conversava com os nossos seguidores, e tinha um rapaz que se destacava muito nos comentários, que era então, Matheus Francisco, que agora é chamado de Matheus Barbaço. E aí, dessa época, foi que o Somais Bahia conseguiu realmente explodir, né? Com toda a facilidade que o Barbaço tem para se comunicar com o torcedor.
Aí o Somais Bahia viu o Barbaço através de comentários, foi isso?
Através do grupo do WhatsApp. Quem tinha um grupo do WhatsApp com os nossos seguidores. E aí a gente tinha um grupo dos administradores, e a gente começava a comentar, pô, já pensou se a gente chama algum seguidor para poder fazer parte junto com a gente? E a gente viu que Barbaço era um cara que entendia muito de futebol e se comunicava de uma maneira muito simples com as pessoas. Então ali a gente viu que tinha um potencial, né, para poder um novo projeto dentro da plataforma Somais Bahia.
Entendi, e você fazia já parte antes de Barbaço entrar?
Sim,
entendi.
Sim, eu fiz parte do início do Somais Bahia, bem no início.
Janeiro. E vem cá, Mendes, nunca bacana. Te passou na cabeça de largar engenharia química e fazer jornalismo, não?
Era a pergunta que eu mais escutava durante a faculdade, porque durante o Somais Bahia a gente fez algumas entrevistas com jogadores. A gente chegou aí na casa de Demerson, o zagueiro que passou pelo Bahia. A gente chegou a entrevistar, não sei se você lembra, Renan, o atacante.
Eu lembro da irmã dele.
Não, mas eu tava falando do atacante Jean, o centroavante que foi formado na base do Bahia, não sei se você lembra dele.
Lembro, sim.
Pois é, a gente entrevistou
Jean com
ele também.
M, né?
Isso. A gente foi entrevistar o Rainer, que jogou no Vitória também depois. E assim, pra mim, o melhor momento foi a entrevista que a gente fez com o Anderson Talisca, que era um jogador que, desde que surgiu no profissional, sempre defendi muito. Spike. Já tive muita discussão. Já tive muita discussão na Fonte Nova com torcedores que ficava pegando no pé do cara logo no início. Até com meu pai discutia, pô, às vezes, porque eu falava que aquele moleque tinha muito potencial. E aí eu nunca entrevistava, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho uma certa timidez. Então eu nunca pegava o microfone e entrevistava os jogadores. A gente ia, assistia, né, fazia as perguntas ali, mas não era eu que fazia a pergunta pro vídeo. E aí no dia, quando a gente chega na porta da casa do Talisca, Vitor vira pra mim e fala: então, a gente tem uma surpresa. Ele sabia que eu era muito fã dele. Você que vai fazer a entrevista hoje. E aí foi o calafrio, fiquei nervoso. Mas deu tudo certo, a entrevista foi muito massa. E Talisca é um cara muito humilde. Então, pra mim foi o melhor momento que eu vivi na época do Somar Bahia. Vocês têm alguma pergunta? Bom.
Ah, tem várias, né?
Várias, curioso. Não, tá gostoso.
Sobre esse assunto, pra poder... Se não tiver conta, eu sigo pro Info Bahia.
Não, eu não sabia dessa sua intimidade toda com o Talisca. Eu quero saber quando você vai trazer de volta, pô.
Queijos e vinhos na casa de Talisca.
Veja aí. Eu gostei da música que ele tá lançando, velho. Veja aí se o cara manda um... Tá ligado? Um LP dele aí. Gostei. Spike. Tô curtindo.
Também. Essa carreira musical dele aí tem tudo pra dar certo, né?
Passa o zap e tal. Mas, assim, fora esse episódio, né? Antes da gente partir pro Info Bahia, fora esse episódio com o Anderson Talisca aí, você acha que já existiu outro momento dentro do futebol que você acha que foi superior a esse, ou esse você acha que foi seu auge? Digo assim, não como torcedor, né? Expectativa e tudo mais, mas como profissão momento, futebol, né? Vamos dizer assim.
Cara, pra mim foi o melhor momento, realmente, porque era um cara que eu admirava e eu nunca esperava que a gente fosse sequer chegar próximo a uma entrevista, porque na época o Sou Mais Bahia não tinha essa repercussão que tem hoje, né? Não tinha estourado que nem estourou hoje, e tem um canal no YouTube com quase 100 mil seguidores e tudo mais. Então realmente foi uma surpresa a gente ter conseguido agendar entrevistas com os jogadores e principalmente ter feito essa entrevista com o Talisca. Eu me lembro, eu tô tentando achar aqui a foto, mas eu me lembro na época que eu fui com a camisa, eu personalizei a camisa com o número 94, que foi o ano que ele nasceu, e o nome dele. E aí quando eu cheguei lá, porque eu pedi pra ele autografar, ele não entendeu nada, né? Ele, oxe, como é que você conseguiu essa camisa? Onde é que você tá comprando essa camisa e tal? Porque ele nunca tinha jogado com esse número. E aí eu falei, não, fui eu que quis personalizar porque eu sou muito seu fã. Ele achou muito massa na época. Falou que ia marcar um fichinha e até hoje tá devendo.
Anderson Talisca, você que com certeza, claramente, estará nos escutando aí em pouco tempo, tá? Por favor, fifinha, se perder de Mendes, me chama, viu? Que aí a gente resolve esse problema, tá bom?
Mendes, você tem que falar apostando cerveja, né?
O menino só trabalha alto.
Aí é só no cartão.
Não, tem que encher o tanque, né, velho?
Falando nisso, todo mundo já pagou?
Olá!
Falando nisso, em pagar aposta de cerveja...
Rapaz, tem um caloteiro aí no grupo.
Eita, tem um caloteiro.
É, rapaz, é mesmo, né? Que negócio chato, gente. Coisa chata, né? Mas voltando aí pro assunto que mais interessa a todos nós, né? Que é a história bonita de Mendes com Talisca. Né, Mendes, queria saber se no início de tudo você chegou a duvidar em algum momento que isso ia dar certo e querer desistir, ou sempre você fez assim com o pensamento de que, tipo, vou fazer aqui porque é um hobby, algo que eu gosto, se não der certo, não deu, né, mas eu vou fazer e não vou me abater se der errado. Você já teve algum momento assim que você quis desistir?
Cara, eu sempre levei realmente como um hobby. Eu nunca vi aquilo ali como uma forma de ganhar dinheiro, como me sustentar, como ser uma profissão. E sempre foi muito prazeroso pra mim. É, então, em momento nenhum eu pensei em desistir, até porque tinha pessoas que... Pô, a união era muito legal, sabe? A relação que a gente tinha, Vitor, João, Lucas, como eu falei. Então, sempre um puxava o outro e em momento nenhum realmente passou por essa questão de desistir, não.
Bom, né? É bom assim quando um projeto tá todo mundo focado e tipo com a cabeça aberta de que pode dar errado, mas dane-se, né? É o hobby, é gostar do que tá fazendo, né? Uma hora dá certo, né? Que bom que não passaram por esse momento, né? Não se desgastaram por conta disso. Mas se você quiser continuar a sua história aí, continua.
É, vamos partir aí pro... Homens, essas entrevistas aí que vocês conseguiram, foram com mais jogadores do Bahia ou foram só esses aí mesmo?
Que eu participei na época só foram esses quatro.
Porque, só esses quatro?
É, eu não lembro se realmente chegou a ter mais, mas eu sei que depois que o Barbaça entrou, tinha entrevista pós-jogo lá na Fonte Nova mesmo, né? Não sei se vocês lembram, tinha uns vídeos que ele ia lá na zona mista entrevistar os jogadores.
Sim, não, porque é interessante, porque como você falou, não era um canal, não era uma página muito conhecida, e mesmo assim vocês conseguiram acesso aos jogadores, é interessante.
É, e foi tudo na cara de pau, a gente chegava no Instagram do jogador, mandava mensagem, dizia que era uma página sobre o Bahia e tal, e tentava a entrevista. Quem foi
essa era a parte mais difícil?
Era a parte mais difícil, porque a gente não tinha visibilidade nenhuma, né? Então, pra convencer o jogador a aceitar, a se expor, né? Primeiro, expor sua casa e se expor a um canal que pode não fazer bem pra imagem dele, né? Já que não é tão visto assim, é complicado.
Já teve alguma história, alguma curiosidade ou então alguma resposta meio assim... Não, talvez... Né? Tipo assim, pô, o que é que essa página pequena tá chamando a gente aí? Umas negações muito assim, mais...
Mala, é isso que ele quer saber. Teve algum jogador mala não, na hora não, da resposta?
Não. O máximo foi ignorar mesmo. Quem não queria, simplesmente não dava uma resposta e pronto. Vida que segue. Agora, o chato foi a entrevista com o Rainer, né? Que poucos meses depois ele se mudou pro Vitória, então...
E né, brilhou com a camisa do Leão.
Foi entrevista ele falando... Pois é, falando mal do Vitória e tudo, por conta da rivalidade. Aí mesmo depois estava lá do outro lado.
É o peso do bolso.
Também claro, a questão da forma isso. Que ele saiu do Bahia.
Mas, né? Sei lá, da forma que quando você entrevista a pessoa ali na cara a cara, ela transparece uma coisa. Aí mesmo depois já mudou tudo, entendeu? Isso é um pouco estranho.
É, ficou uma imagem meio ruim, né? Conta pra gente aí agora do Info Bahia, Mendes.
Então, na época... em 2015, João e Leonardo Duque, que hoje ele trabalha como produtor do Bakuechu do Blues, infelizmente ele deixou o Info Bahia por conta disso, né? Correria na vida. Se eu não me engano, foi em janeiro de 2015, eles me convidaram e falaram, olha, a gente está com um projeto aqui de criar um Instagram. Já era mais ou menos o que a gente fazia, né, de questão de apuração, de buscar contato com os empresários sobre jogadores que estavam para vir para o Bahia, para ver como é que estava a questão da negociação, e para dar a opinião. Nosso perfil sempre foi sobre informação, apuração e opinião. E era uma rede social que eu não tinha conhecimento, inclusive só em 2020 que eu vim criar uma conta pessoal minha, não era a rede social que eu gostava. Mas era um desafio.
No Twitter que você tá falando ou no Instagram?
No Twitter. A gente começou no Twitter em 2015, só agora, em 2020, que criou a conta do Info Bahia no Instagram. E aí era um desafio, porque a gente já tinha uma certa visibilidade, né? Não sou mais Bahia, querendo ou não. E tava começando uma conta do zero. E numa rede social nova... É, basicamente o Twitter, eu sei que ele é bem mais antigo, mas no Brasil ele começou a ser utilizado naquela época, mais ou menos, 2015. E aí era tudo isso, um desafio, uma rede social nova, começando tudo do zero, um projeto novo. mas a gente tinha pensamentos alinhados. Então eu resolvi aceitar. E aí, cara, era muito ralado nisso. Porque o mesmo problema que a gente tinha para marcar entrevista com o jogador na época do São Luís Bahia, era o mesmo problema para poder conversar com o empresário. A gente chegava: oi, sou do portal Info Bahia, daqui de Salvador. Queria saber sobre informação de tal jogador, tá negociando com o Bahia e tal, você consegue confirmar? E a maioria das respostas era óbvio. Ignorar, né? Ninguém respondia, ninguém conhece esse portal.
Esse contato era por rede social, você conseguia telefone, como é que você fazia?
A gente conseguia os contatos através de contatos mesmo, sabe? João, até hoje, tem contatos dentro do clube. Então, através desses contatos, a gente conseguia o número. E aí, primeiro a gente tentava ligar. Caso o empresário não atendesse, a gente entrava em contato pelo WhatsApp. E até hoje a gente funciona assim. E aí, como eu falei, né? Era muito difícil conseguir essas informações. Mas a gente persistia. E eu lembro que quando a gente chegou a 100 seguidores, foi uma festa tão grande, porque a primeira coisa que a gente fez foi: não vamos sair seguindo ninguém, não vamos promover nossa conta, nós vamos crescer de maneira orgânica, porque a gente quer ter seguidores de verdade. Até o ano passado, a única pessoa que a gente seguia era a conta oficial do Esporte Clube Bahia. Aí surgiu a conta da marca Esquadrão, surgiu o sócio digital e tal, e a gente começou a seguir também. Mas a gente cresceu sempre de maneira orgânica. E sempre que a gente batia essas metas de número fechado, tipo 100 seguidores, depois 200 seguguidores, 500, 1000, cara, é uma satisfação muito grande você ver que tem pessoas que seguem e acreditam na informação que você está trazendo. E por ser um hobby, eu acho que é mais prazeroso ainda do que ser um trabalho, sabe? Porque eu acho que no trabalho acaba entrando na rotina e você não acaba não fazendo com tanto prazer como você faria isso como um hobby.
E como foi essa trajetória aí, essa mudança do São Mais Bahia pro Info Bahia? Você saiu de um, ficou um tempo sem fazer nada e entrou no outro, ou foi mudança direta já?
Então, na época, tanto eu como o João, a gente saiu na mesma época do São Mais Bahia. Se eu não me engano, foi quando acabou a temporada de 2014, então por volta de novembro, dezembro. E aí, em janeiro, a gente começou o Twitter. Então, não demorou muito. A gente também não poderia demorar muito, porque era uma época de pré-temporada. Era uma época em que se rolou muita especulação. E a gente sabe que furo de notícia sempre dá audiência. Então, a gente buscava sempre tentar, né, um furo, ser o primeiro portal a noticiar um reforço, uma dispensa, né, de um atleta. E aí, a gente começou logo de janeiro. A gente já tinha essa bagagem, né? Já tinha uma certa experiência. Mas, como eu falei, era tudo novo.
Alguma vez, Mendes, já deu ruim, deu merda, que vocês divulgaram informação que não podia?
Não, informação que podia, que não podia, não. Mas, claro que o clube não gosta, né? Quando sai informação vazada. Tanto é que o jornalista Bruno Queiroz, que sempre era um cara de referência, que dava o furo de toda a contratação do Bahia, o cara foi contratado pelo clube, como uma forma de calar a boca, né, da mídia. Então, a gente sabe, né, já teve funcionário do clube, né, da parte de comunicação, que não gostou de certas coisas que a gente postou. Mas faz parte. A gente é parcial e independente.
Vocês conseguiram a notícia. E como vai, o seguidor. Depois.
Cortou um pouquinho, mas deu pra entender, Thiago. Cara, barrigada sim já rolou. Acontece. Né? Não é sempre que você acerta. Não é sempre que o empresário é responsável na resposta dele. Às vezes ele fala que tá negociando, ou que tá quase tudo fechado, pra poder valorizar o atleta dele com outros clubes. Então ele quer que vaze uma notícia que tá quase fechado com um clube, justamente pra poder conseguir um salário maior, uma oferta melhor para o seu jogador. Então acontece sim de dar barrigada. Mas ao longo dos anos a gente foi aprendendo que tem certas coisas que é melhor a gente não postar. Segura a informação, aguarda Entendi. Mais uns dias, apura um pouquinho melhor para poder soltar.
Eu ia perguntar isso, como é que vocês conseguem, né, fazer esse filtro? Como é que você consegue fugir disso aí já com essa experiência? Então uma delas é não compartilhando quando vocês não sentem confiança da informação.
Exatamente, a gente prefere segurar um pouquinho mais, verificar, né, se algum outro veículo está entrando em contato com esse empresário. Porque já aconteceu vezes que a gente soltar informação que o empresário passou para a gente, e um outro site entrou em contato com o empresário e ele falou outra coisa completamente oposta. Então é importante ter esse feeling e segurar um pouquinho quando é o momento. E assim, como eu falei, a gente tem contatos também dentro do clube. Então a gente não procura só o empresário. A gente gosta de ouvir duas partes antes de soltar a informação.
Interessante.
Agora, isso. Vocês hoje têm tanta credibilidade, tantos seguidores assim.
Quantos seguidores vocês têm? Boa pergunta.
Tem, a gente bateu agora 18 mil seguidores no
Caraca.
Twitter.
Caraca.
E 4 mil seguidores no Instagram.
Caraca, show demais.
O que eu achei engraçado é que essa credibilidade é tão grande que recentemente vocês têm um quadro lá no Info Bahia, né? Que é o. Vocês fazem uma indicação de jogadores, Contrata Bahia. E aí vocês botaram o jogador Raudinei do Náutico, né? Como uma indicação. E a galera pegou isso como se fosse uma contratação e saiu espalhando por aí que o Bahia tava fechado com o Raudinei. O negócio foi parar lá em Pernambuco, né? E, tipo, era só uma indicação. Então, você vê que realmente tá... A galera tá levando fé em vocês mesmo, né? Porque a galera não tá nem lendo direito, só vocês botam o nome do cara lá, a galera tá achando que ele tá fechado.
Já foi, a foto já foi.
É.
Não só mostra a credibilidade, mas acho que mostra também... falar um pouquinho sério agora. Acho que mostra também uma falta de preparo e de seriedade da mídia formal da Bahia. Porque eu acho uma irresponsabilidade de um jornalista pegar uma informação do Twitter. Quer dizer, não é nem uma informação, né? É um quadro da gente solicitando, né? Indicando uma contratação e o cara trazer como uma notícia. Pô, entra em contrato com o jogador, entra em contrato com o clube, busca informação antes de noticiar. No momento nenhum a gente tava noticiando que o Bahia tava fechando com o jogador. A gente só fez uma indicação. E aí já vem notícia na rádio, depois sai notícia no portal lá em Pernambuco, como você falou, e cria um burburinho desnecessário por uma falta de apuração do jornalista.
Quando aconteceu esse episódio, qual das duas sensações que você teve primeiro? A da felicidade... Do Info Bahia tá atingindo esse ponto ou é essa mais séria que você citou agora no final?
Rapaz, eu achei felicidade dos dois lados. Primeiro porque o motivo que eu sempre quis esse hobby é que eu sempre via a mídia baiana como um nível muito baixo. Eu tinha dificuldade de encontrar jornalistas da parte esportiva na Bahia com seriedade, com a informação e com a opinião. Então, quando eu vejo um cara fazendo isso, só reforça para mim aquele sentimento que eu tinha, que foi o motivo pelo qual eu comecei tudo isso. E com relação a alcance, lógico que traz uma felicidade muito grande também, né? Como eu falei, no início eu comemorava muito sem seguidores. Hoje em dia são 18 mil seguidores. A gente está com um alcance de 2 milhões de pessoas no Twitter por mês. Então, são números fantásticos, sabe?
E, Mendes, voltando aí nessa polêmica ainda de Raudinei, você não acha que algumas pessoas, alguns jornalistas, talvez até torcedor do Bahia, jornalista torcedor do Bahia, faz isso já na maldade? Por exemplo, ele quer que o cara venha pro Bahia, ele larga uma notícia, um rumor que nem existe... para forçar a ver o interesse do Bahia no jogador e no final acabar realmente acontecendo, concretizando algo que não existia. Você não acha que existe esse tipo de jornalismo também?
Rapaz, existe, né? Já que isso traz audiência. Mas eu prefiro não acreditar muito nisso. Porque senão toda hora vai ficar surgindo nomes na imprensa. Acho que foi um descuido mesmo. Talvez a pessoa não conhecia a página, via a quantidade de seguidores, achou que era realmente uma informação com credibilidade e soltou. Mas Não sei. Realmente não sei qual era a intenção dele e o motivo pelo qual ele soltou isso.
É, no mínimo descuido, né? Porque se pelo menos lesse direito, não iria estar anunciando como se fosse um fato, né? Já que foi apenas uma recomendação e estava bem explicado. É, uma outra curiosidade relacionada a você, né? Como a gente já te conhece há um pouco mais de tempo, a gente sabe, você já comentou, da sua, não vou dizer, não sei se paixão, mas assim, do fato de você gostar muito da pré-temporada dos campeonatos, essa parte de especulação, a gente está falando aí de jogadores, e eu queria entender de você como que surgiu assim, esse interesse por pré-temporada, essa especulação, sair vendo, né, opções de jogadores, por que falar disso, né? Você faz isso no Info Bahia, você fazia isso aqui também no Futebol com Pimenta, você faz isso no grupo de WhatsApp, é algo realmente que você demonstra gostar. Por que esse interesse assim, né, nessa especulação início assim?
Lucas, tem dois motivos aqui na minha mente agora para isso. Primeiro é que eu acredito muito numa frase que a essência do futebol é o sofrimento. Então, durante a temporada, a gente sofre mais do que a gente tem alegria. Num campeonato de 20 clubes, só um é campeão, os outros 19 não estão naquela felicidade máxima. Então, a essência do futebol é o sofrimento. Partindo disso, quando a gente está na pré-temporada com especulações de jogadores, a gente está ali criando ilusões e acreditando, né, no que pode vir acontecer durante a temporada. Mas também porque eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol. Se eu puder, eu assisto o máximo de partidas possíveis durante um final de semana, por exemplo. E através disso eu gosto de prestar atenção em jogadores, principalmente jogadores jovens que podem estar surgindo. Quando a gente viu, né, a gente estava fazendo a cobertura tanto do Bahia como do Vitória, eu não tinha por que assistir jogos do Vitória, muito menos jogos da Série B, porque não meu time não está lá. Mas eu assistia justamente, primeiro, para fazer a cobertura, né? E segundo, para poder justamente observar esses atletas que estão surgindo no cenário nacional.
Show de bola.
Ontem tirou um pouquinho de onda no final aí, que eu gostei, que falou que a gente não tá na Série B, né? Isso tem que ser frisado a todo momento, concordo em gênero, número e grau.
Entendi. Não, ele quis deixar algo claro aí para vocês.
Para vocês, entendeu? Né?
Para vocês.
É, até o Thiago tá até de camisa do Bahia ali, Thiago.
O Thiago tá calado, se você perceber. Ele é um novo homem. Ele é um novo diferente. Homem.
Não quero trazer uma polêmica pra... Não, que... Hoje é um episódio feliz, alegre. Pra todos.
Não, pode ser pergunta mesmo, não precisa ser polêmica, não.
Enquanto vocês estão falando de Bahia, aí eu não queria interromper esse assunto, que eu tenho uma pergunta para Mendes, mas é para não cortar o assunto, então...
Que não tem nada a ver com isso aí?
É, não é a ver com o Info Bahia, nem com Bahia, não.
Entendi. Então, segura aí.
Aproveitando... João vai ler aí, né, o comentário? Eu ia fazer isso agora.
Não ia ler, não. É só para falar um negócio a Mendes.
Ah, tá, né, que... Ronivaldo tá falando aí, ó, que a intenção é provocar polêmica, né, em relação àqueles comentários, né, de relação a rumores que não existem, né, e má informação, né, gera, a intenção é essa. Ele tá falando aí que o futebol sempre foi polêmico, isso é positivo, infelizmente nossa mídia possui profissionais sem escrúpulos. Eu concordo também em gênero, número e grau, assim como concordo que o Bahia é Série A.
Não, mas é interessante você trazer esse comentário aí, Renan, porque realmente a polêmica traz a audiência. Não é à toa que a gente vê, né, programas esportivos com baixa qualidade de assuntos sobre futebol com audiência fantástica, porque tem duas pessoas que discordam de tudo. Às vezes o cara nem concorda com aquilo que ele está falando, mas ele fala para poder gerar audiência. É o que eu vejo sobre alguns programas da mídia tradicional brasileira.
É só você ver o exemplo do programa.
Falando que Rafinha é melhor que Daniel Alves. Teve uma carreira melhor que Daniel Alves.
cara. Não, pois é, surgem comparações absurdas. Eu não acho que qualquer coisa, né, que você falha, que vale a pena gerar uma audiência.
Você ver que Neto faz sucesso lá em São Paulo. O cara fala o que quer, o que dá na telha, ele tá falando lá e acabou.
Não, os caras fora da casinha, 2020 tinha um jornalista, esqueci qual que é agora, que tava falando que o Flamengo, Jorge Jesus, no campeonato inglês, ficaria ali entre quinto, sexto, e se classificaria pra Champions tranquilo, rapaz. Os caras são muito fora da casinha. Os caras se empolgam, o clubismo fala mais alto, é complicado. Mas voltando a falar de contratações, Mendes, o que é que você tem aí a falar para nós do Bahia hoje, as contratações que o Bahia fez aí? Jonas, Denis goleiro, quem mais que o Bahia trouxe aí? Matheus Valdezani tá chegando, Pablo, né? Como é que você avalia essas contratações aí? E os rumores também, né? Conte também. O que você acha?
Conte aí.
Vamos começar pela ordem, então. Denis Júnior, goleiro. Não tenho o que opinar. Não conheço o atleta. Espero que ele possa, né, apresentar um bom futebol e trazer uma opção aí a Douglas, né? Que é um goleiro que sempre se mostrou seguro, mas eu acho que o problema de Douglas é que ele se contunde nos momentos errados. Sempre que vem uma sequência difícil pro Bahia.
Momento certo nas férias dele.
Maravilhoso. Eu adorei esse comentário. Ele se contunde nos momentos errados. Maravilhoso.
Repare, todas as lesões que ele teve pelo Bahia foi nos momentos mais difíceis. Seja no mata-mata de Copa do Brasil, Sul-Americano, então numa sequência difícil na Série A.
Entendeu? Eu acho que isso é falta de planejamento, ô Mendes. Eu acho que é um problema que tá existindo no futebol, que é a falta do planejamento do atleta se contundir, sabe? Eu acho que isso é uma pauta que a gente deveria abordar aí em programas futuros, viu, pessoal?
Eu acho que Neymar tem um planejamento muito bom, porque sempre em fevereiro ele tá
falando.
Neymar consegue.
Boa, gostei. Gostei, boa.
É ótimo exemplo, João. Com relação a Conte, eu cheguei a ver alguns vídeos sobre ele quando o Bahia anunciou. Na verdade, quando já estava, né, em negociação, acho que o Bahia teve uma expertise muito boa de criatividade de buscar um atleta na Europa, na Liga Portuguesa, né? Por mais que ele não vinha atuando, ele estava emprestado no México, que também é uma liga muito rica e competitiva. Sempre que eu vejo um zagueiro que vem da Europa, eu tenho certeza que ele vai dar certo no Brasil, porque a diferença técnica é muito grande. E por ser um cara argentino, pra mim é um símbolo de raça pra zaga, então eu acho que tem tudo pra dar certo.
Menino bom de cabeça, né?
Então, era uma coisa que eu ia falar também. A maioria desses reforços até agora tem boa estatura. Foi um problema crônico do Bahia, que foi sofrer muitos gols de bola aérea. E parece que o Dad, né, a direção, prestou atenção nisso e buscou jogadores mais altos para esse ano. Com relação a Jonas, eu acho que todo clube tem que ter um jogador carniceiro. Palmeiras tem Felipe Melo, a gente tinha Gregory, agora tem Jonas. Acho que é importante, sim. Acho que é justamente uma reposição para Gregory. Só me lembro dele naquele lance da Libertadores, arrancando o dente do argentino, jogando pelo Flamengo, então... Aquilo ali, pra mim, simboliza o Jonas. Pablo era um atleta que a gente viu alguns jogos na Série C, já que a gente cobriu a Juazeirense, né? Foi um cara que se destacou muito bem, foi campeão da Série C. Jacuipense. Eu sempre confundo esses dois clubes. E aí, ele estreou muito bem no Bavi. Acho que ele fez uma partida muito boa ontem. Pra mim, foi o melhor jogador do Bahia, mostrou muita técnica. Acho que faltou um pouco de intensidade pra ele... Mas, assim, falta de ritmo de jogo, eu acho que tem tudo para ser titular desse time. Matheus Galdesani é um cara que ainda não foi anunciado, né? Mas tá para ser anunciado aí nas próximas horas. É um atleta que eu gosto muito. Inclusive, a gente fez a lista, né? Quer dizer, eu fiz uma lista, né, de recomendações pro Bahia e ele tava na minha lista.
Uhum.
É um atleta que já tem alguns anos jogando em um bom nível pelo Curitiba. E pelo que foi divulgado os valores, né? O salário dele de torno de 200 mil, que o Bahia iria pagar metade. Acho que é um bom custo-benefício para um atleta que vai repor as perdas que o Bahia teve na posição.
É uma contratação boa também porque o Curitiba caiu, né? Então, é um jogador que quer se manter na Série A e aceitou o Bahia, que tem tudo pra dar certo aí. Principalmente porque eu acho que ele já chega pra ser titular.
É bom pra todas as partes, tanto pro Bahia, como pro Curitiba, como pro Atlético.
E acrescentando aí mais uma contratação, né, saiu agora há poucas horas aí, no transferências.24horas, que o Bahia já está tudo acertado já com o zagueiro Luiz Otávio, da ex-Chapecoense, né? O que você tem a falar desse jogador aí? Você acha que a dupla de zaga vai ser ele e Conte, né? Ou você acha que vai manter Lucas Fonseca? Como é que você acha que vai ficar essa zaga do Bahia aí, considerando todos esses jogadores que o Bahia tem e pode ter, né?
Eu vejo um processo de reformulação total no sistema defensivo do Bahia. Começa aqui com a não renovação de Hernando. Vejo com a movimentação que o Bahia está fazendo no mercado. Trouxe Conte, está fechando com Luiz Otávio e provavelmente com o Messias do América, né? Mineiro. Acho que.
Vai Jair? Ter... Jair Messias?
Não.
Esse não,
ai, que susto. Ai, tá bom.
Esse daí só faz propaganda cadeira. Dos nossos esquadrão.
ele tem foto com a camisa do Bahia, amigo. Fica aí.
Infelizmente.
Tem foto com tudo que é time.
Vitória
não. Tudo que é time, não, viu? Se respeite, viu?
Porque ele só usa de Série A, né? Então.
De ruim no Vitória já basta Paulo Carneiro.
É o mesmo nível, pô. É o mesmo nível.
Primo.
Então, como eu estava falando, eu vejo essa reformulação na defesa do Bahia, como eu falei, jogadores altos, todos os três possíveis reforços, né, tanto Conte, Luiz Otávio e Messias, são zagueiros de mais de 1,90m de altura. Vejo, com a chegada desses três, a saída de Juninho e de Anderson Martins. Então, eu vejo que o Bahia tá no mercado para sanar a sangria que foi a defesa no ano de 2020. Luiz Otávio, né, falando sobre ele um pouquinho, foi um cara que se destacou muito na Série B pela Chapecoense. O Bahia já tinha interesse nele desde o ano passado, mas acabou não fechando o negócio. Agora a Chape estava devendo cerca de R$1 milhão para ele, de salários atrasados, FGTS e tal. O cara acabou de rescindir o contrato no dia de hoje, está com o caminho todo livre para poder chegar na capital baiana e ir direto para Dias D'Água.
E o Mendes,
o problema de bola aérea do Bahia aparentemente tem que acabar, né? Porque se não acabar
é problema de treinamento, né?
É problema de treinamento. Em falar em treinamento, o que você tá achando de Dado Cavalcante? Gostando dele?
Antes da gente partir para Dado, Thiago, faça a sua pergunta.
E sobre a novela? Ouvi,
Thiago. Desculpa,
a
novela, Thiago.
A minissérie sobre Guilherme Rendi. O que você achou disso tudo?
Mas eu acho que era uma boa oportunidade de mercado. É um jogador que mostrou muita qualidade na Série B. Pra mim foi um dos melhores volantes da Série B. Qualidade técnica dele, ninguém discute. Eu acho que o Atlético também tinha interesse em ir pro Bahia. Tanto é que apagou as fotos com a camisa do Vitória no Instagram. Mas eu acho que a diretoria do Bahia demorou demais até pra desistir da contratação. Desde o momento que Guilherme Rendi estreou na Copa do Nordeste, já era para desistir dali, porque já era uma competição a menos para ele poder disputar. Acho que a diretoria, sim, o que eu posso dizer? Foi comediada por Paulo Carneiro, que é um macaco velho nesse mundo do futebol. E sem gastar um centavo, Paulo Carneiro conseguiu manter o atleta jogando para sua torcida e fazendo ele entrar em campo em duas competições que eram importantes para o Bahia nesse primeiro semestre.
E jogando dois Bavis, né?
Exatamente.
Perdendo nenhum, né?
Vendo o perfil, né, a estrutura que está se montando, né, no Bahia agora com essas contratações, você já consegue fazer uma comparação do Bahia, né, dessa temporada de 2021 para da temporada 2020? Você já vê aí um time melhor que o outro? Tem mais confiança nesse time que está se formando agora?
Rapaz, só de não ter Elias, esse time 2021 já é muito melhor, viu? Pode falar aí.
Tá mais leve.
Mas então, eu acho que ainda é muito cedo pra falar, porque Dado ainda não pôde utilizar nenhum reforço até agora. Né? Todos os jogos que o profissional fez em 2021 foram com jogadores remanescentes de 2020. Mas eu vejo um perfil interessante de contratações, tanto de atletas que se destacaram em 2020, né? Que é o caso de Messias, Luiz Otávio e Pablo. Também vejo um perfil de contratar jogador de barriga vazia, jogadores jovens. Mais uma vez, o Pablo se encaixa nisso. Assim como o Deni Júnior, né? Um jogador muito jovem de São Paulo, acho que tem 20 anos, 22 anos nessa faixa. Mas a gente ainda carece de reforço no setor ofensivo. Até agora foi do meio de campo para trás, né? Bahia perdeu o Elber no final de 2020, até hoje não chegou a reposição, então precisa trazer um jogador para esse lugar, para essa lacuna que ficou no elenco. E tem que se livrar de Cleison, né? Importante o amigo de Renan aí ir embora para poder abrir um espaço salarial.
Você acha que essas...
amigo do Laele.
Você acha que essas contratações todas, essa modificação aí que tá tendo no Bahia, né? Esse pensamento voltado aí ao setor aéreo, que era um setor, né, de dificuldade para o Bahia e tudo mais, talvez boas contratações, inclusive, que o Bahia está trazendo, seja devido aí ao próprio Belitani, que a gente sempre fala como um cara de visão empresarial bacana, ou ao, assim, em peso, tá? Claro que os dois, mas em peso, quem seria mais responsável? Ou ao Lucas Drubiski, aí o diretor esportivo do Bahia?
Mas Belitani não entende nada de futebol. Que transparência é isso? Ele entende de fazer negócio, ele entende da parte administrativa, mas de futebol, o que transparência é que ele não entende nada. Marcelo Santana dava um show nele com relação a isso. Eu acho que toda a responsabilidade dessas contratações está em Lucas Drubiski e em Chávari, que chegou do Atlético Mineiro. Acho que é uma informação interessante também, né, na parte da diretoria executiva. Porque antes a gente tinha só o Diego Serra como diretor, era uma pesca ali que pensava tanto futebol profissional como da base. Como desmembrou, né, tanto no Drubiski como no Chávari, são duas opiniões diferentes, então acho que a taxa de erro tende a diminuir.
Bem, perfeito. Continuando aí, diretoria de futebol já mudou de 2020 para 2021. Reformulada, o time tá mudando, né? Tá vindo contratações, né? E tudo mais, mas o técnico ainda é o mesmo de 2020, né? Do final da temporada. Você acha que Dado Cavalcante é o cara certo para seguir treinando esse time? Ou acha que a gente precisa de um nome aí mais forte no mercado, um cara mais experiente, que venha para botar esses jogadores na linha e fazer o Bahia jogar? O que é que você tá achando disso?
Rapaz, você não quer ter Dado em casa, não?
Que beleza essa piada, hein? Gostei. É de nível, é atual, viu?
Rapaz, eu não tenho Dado em casa, né? Não tenho Dado em nenhum lugar. Mas
gostaria,
eu quero,
né,
saber o que. Não, também não. Mas eu quero saber o que é que você tem achado de Dado durante o seu momento de dar. Não sei.
Íntimo.
Íntimo, é.
Beleza.
Renan, pra falar sobre Dado, eu vou voltar pro ano de 2020. Eu já tinha desistido completamente daquele time na época de Mano Menezes. Não acreditava mais que iria escapar do rebaixamento. Mas quando
nem
o Bahia
nós
anunciou,
outros aqui.
Pois era.
Nem hoje nós.
Era unanimidade por todo mundo. Mas
só
desde que o Bahia anunciou.
É o Vasco, né?
Não, os outros times contribuíram demais, né? Pra que isso não acontecesse. E ainda contribuíram pro Bahia chegar à Sul-Americana. Mas desde que Dado assumiu o time em 2020. Ali eu vi um fio de esperança, porque eu vi um trabalho muito bom dele no Transição, no mesmo ano, né? Infelizmente a pandemia fez com que aquele time se acabasse. Mas é um treinador muito jovem, que tem ideias muito boas para o futebol. eu vejo que ele tem um potencial muito grande de se desenvolver como atleta, ou, perdão, como um profissional, né, como treinador. Eu acredito sim nele. Eu acho que ele fazendo um trabalho de início de ano, ele tem muita chance de implementar o estilo dele muito cedo. E como é um ano atípico, né? Como o campeonato de 2020 acabou em 2021 e não teve férias nem pré-temporada, eu acho que era o caminho mais, como posso dizer, menos danoso para o elenco ter uma troca técnica em menos de 3 semanas entre o final do Campeonato Brasileiro da Série A e a estreia na Copa do Brasil, por exemplo. Era uma mudança muito brusca de mudar de treinador para tão pouco tempo de assimilação de ideias, né, para o elenco do Bahia.
E pegando o gancho aí sobre treinador, temos aí no Sub-23 hoje Claudinho Prates, que já treinou profissional no ano passado, né, no Brasileirão da Série A, em alguns jogos, né, e vem treinando Sub-23 agora, né, e... Você tem acompanhado o Sub-23 também? O que é que você está achando desse time treinado por Claudinho? Você acha que esse time tem o mesmo potencial do time do ano passado, que você já falou que gostava bastante? Né? Aquele time que tinha Arthur Rezende, Caio Melo, né? Gustavo em ótima fase. Né? Como é que você faz essa comparação? E o que é que você está achando do trabalho agora inicial aí de Claudinho Prates no Sub-23?
Cara, eu acho que Claudinho Prates não está preparado ainda para treinar alguma divisão do Esporte Clube Bahia. Acho que ele ainda precisa de rodagem. Eu desejo todo sucesso para ele, mas eu acho que ele não está pronto para esse desafio ainda. Comparando os dois times de transição, eu vejo que o time 2020 ele era muito melhor treinado. Tecnicamente os jogadores não eram tão bons como esse de 2021, mas ele era um time que dava gosto de se ver pela parte tática e pela forma como o jogo era conduzido pelo time. Acho que esse time de 2021 tem mais chances de ceder jogadores para o elenco principal do que o do ano passado teve. Vejo muito potencial nos jogadores como o zagueiro Gustavo Henrique. Acho que tem qualidade para poder começar a pegar um banco de reserva no profissional. O Ranieri, né, que jogou na Jacuipense na Série C, e eu acho que está pedindo passagem pelos jogos que ele tem feito no time de transição. Caio Melo também, né, que é remanescente do ano passado. Na verdade, Caio Melo está na divisão de base do Bahia há muitos anos. É um meia que mostra muita qualidade também. E o Daniel Penha. Cara, eu acho que Daniel Penha tem muito potencial para poder jogar nas pontas do Bahia. Inclusive, gostaria de ver ele titular no sábado contra o Sport, já que Rossi foi expulso, né, no Bavi e não vai poder atuar. Mas eu vejo que o time de transição precisa de uma reformulação também. A visão que eu tenho é que o time de transição tem que ser uma ponte da base para o profissional. E o Bahia não tem feito isso. A maioria dos jogadores desse time de transição foram contratados para esse time de transição. Então, isso é um problema. Você não vê mais jogador revelado na base do Bahia. O Patrick, que foi uma grata surpresa em 2020, fez a base toda no Palmeiras. E aí, rescindiu o contrato no Palmeiras e veio pro Bahia. Então, isso não cria identidade com o clube. E não cria raízes, né? Esses jogadores não chegam, por exemplo, um Bavi, entendendo a importância de um clássico como o Bavi, porque não vivenciaram isso na divisão de base. Então eu acho que o projeto de transição ele é muito interessante, mas eu acho que precisa de algumas reformulações para 2022.
Querendo ou não, é diferente de um feijão da vida que chegava no Bavi querendo dar porrada em todo mundo, porque já subiu desde a base brigando com todo mundo e era aquilo mesmo. Chegava botando base e pronto.
Exatamente.
Assim,
assim como o Ronaldo no Vitória, é um outro exemplo, né?
Agora aqui, ó, o Johnny tá falando aqui, ó. Você ia falar isso, né? O Johnny tá no chat aqui, deu boa noite aí. E tá falando que o Bahia tem que tentar. De parar de promover esses treinadores que não dão certo, né? Como Preto, Charles, Dado, tentar pegar treinadores da base e promover. Tem que pegar técnico de fora. Se continuar pensando como time pequeno, vai ficar como time pequeno. E é muito do que os times do eixo estão fazendo hoje. É, o Palmeiras está com time, tá com técnico português. O Flamengo teve Jorge Jesus aí, português também. O Inter tá contratou agora Abel Hernández também. Então são treinadores que estão com trabalhos bem feitos fora. Estão trazendo uma nova... Miguel Ángel Ramírez. E estão trazendo novas ideias para o futebol brasileiro, que está precisando realmente, né?
Mas será que só isso trazer técnico estrangeiro resolve? Vê o Vasco aí, trouxe Pinto e não deu certo. Jesualdo no Santos rendeu menos do que Cuca.
Sim. Não é isso.
O próprio Sampaoli gastou milhões e milhões e milhões e não ganhou nada.
Esse tesão com técnico estrangeiro...
Eu acho o seguinte... Eu acho que tem treinador europeu ótimo, tem, claro, e não dá para negar, a escola europeia é uma escola bem, com alto nível, né, assim, comparado aos técnicos brasileiros, né, mas tem técnico ruim na Europa também, né, então se você não souber trazer um técnico certo e trouxer qualquer um só porque é europeu, vai dar no mesmo, isso que aconteceu com o Vasco.
E não somente isso, eu acho, mas... eu acho que o técnico ele tem que saber se adaptar, porque ele realmente ele tem qualidade, a escola que ele teve foi de qualidade, ele vem para o futebol brasileiro trazendo essa qualidade, mas se ele não se adequar, se ele não perceber o ritmo, se ele entender que é um pouco diferente o futebol e conseguir transparecer isso para os jogadores... Eu acho que ele também pode acabar tendo algumas dificuldades de empecilhos que vão além do campo, do jogo jogado, eu digo, mas de relacionamento com os jogadores, de relacionamento com a torcida. Eu acho que a forma, né, que a Europa trata o futebol é diferente da forma que o Brasil trata o futebol.
Muito diferente.
Inclusive, a cobrança que os torcedores têm nos próprios treinadores, né? Isso traz uma diferença muito grande. A pressão talvez seja muito maior. Lá eles têm mais uma liberdade para trabalhar, para planejar, que o resultado tem que vir numa certa velocidade, senão a cobrança já bate na porta, daqui a pouco o cara já está sendo movido, infelizmente, né? Então acho que essa é uma das características que quando o treinador de fora vem, que essa característica ela é valiosa também.
Não só se adaptar, o treinador se adaptar ao clube, né? Mas o clube se adaptar ao treinador, porque o cara vem de fora, ele é acostumado à paciência do futebol europeu, né? Porque tem treinador lá que, tipo, o cara, o Arsène Wenger, tava no Arsenal não sei quantos anos, não ganhava nada não sei quantos anos, né? Não entrava em Champions, em nada, e o cara continuava lá, com confiança da torcida. A torcida adora ele, né? Muito pelo que ele fez no ano de 2002, se eu não me engano, que o Arsenal foi campeão inglês invicto.
2003, né? 2003.
Com o Henry. Mas depois disso, o Arsenal não é mais o Arsenal nem de longe. Né? E ele continuou lá. E assim, no Brasil, a gente tem um exemplo disso, que foi o Santos, né? Que trouxe o Jesualdo, né? No início do ano de 2020, português, né? Querendo copiar aí o Flamengo, né? O sucesso do Flamengo. E assim, os caras não tiveram paciência, parece que com menos de um mês, se eu não me engano, foi com 3 semanas, resultados ruins, demitiram o cara, um velho idoso, né, que veio de Portugal pra cá no meio de uma pandemia, e os caras trazem pra cá pra passar 3 semanas, o cara perde o jogo, e os caras mandam embora, e aí contrata a Cuca. Pelo amor de Deus, antes de não ter trazido o cara, né? Sacanagem pra mim, isso aí do time é sacanagem.
E outro exemplo também com ele, né? Com o Domenech.
Mas o Domenech ficou 6 meses, né?
É.
Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Eu vejo dois cenários, né, no âmbito do futebol brasileiro. Primeiro, jogador, treinadores que estudam, como foi o Thiago Nunes. E é um cara nordestino, entende da região, mas maus treinadores. Assim como surgiram esses nomes que eu citei, de fora você da qualidade do cara de futebol pra você. O Cuca tava renegado. Ela é muito alta pra treinador na Europa. Então você tem que dar um tiro certo. Porque se você precisar trocar de treinador, você vai gastar muito dinheiro. E isso dá uma segurança pro trabalho do treinador, mas também faz com que o clube seja obrigado, né, a dar tempo de trabalho para ele. Eu já vi algumas entrevistas de Jorge Jesus, por exemplo. Você vê, lá na Europa, os caras se preocupam até em cobrança de lateral. Pô. Tem treinamento de cobrança de lateral. Como apertar o time que tá cobrando lateral próximo à linha de fundo. Como você vai se portar para sair de uma pressão de um lateral e tudo mais. Aqui no Brasil, o treinador tem que se preocupar e não perder seu emprego. Infelizmente, essa é a verdade. E aí não dá tempo de treinar, de ter essa profundidade de ideias e de treinamentos mesmo específicos de noção de jogo. Então, eu acho que é um processo que a gente precisa mudar ao longo do tempo. Eu vi que tinha uma ideia, né, na CBF, eu acho que tem um limite na Série A de ter dois treinadores. Infelizmente, eu acho isso ruim por ser uma imposição da liga, né? Por ser uma imposição do campeonato. Mas eu acho que faria com que o nível do Campeonato Brasileiro melhorasse bastante.
Não, acho que essa ideia do CBF é muito ruim. Assim, um exemplo recente do que a gente estava comentando aqui é até o próprio Klopp no Liverpool. Ele passou, acho que foram 2 ou 3 anos sem conseguir nada. 4 anos sem conseguir nada no Liverpool. Depois conseguiu encaixar o time, foi campeão inglês, campeão da Champions, Mundial e tudo. Então,
e se você pegar o time do Liverpool na estreia dele e o time que tá hoje em dia, é completamente diferente. Pô. Eu acho que tem diferente. 1 ou 2 jogadores apenas.
Sim, sim.
Mendes,
então
acha
tem
que
dar
Mourinho...
tempo pro técnico trabalhar também.
Você acha que Mourinho, se estivesse no Brasil, continuaria no cargo?
Na situação que tá hoje em dia?
Exatamente, principalmente depois do jogo de hoje, né?
Não, já tinha sido... Na verdade, eu acho que já tinha sido demitido há muito tempo. Mas... independente de ser Brasil ou não, acho que depois do vexame que foi hoje, era passível de demissão.
O Johnny mandou aqui no chat, mas... O Johnny mandou aqui no chat mais algumas coisas, né? Ele botou aqui... investir em um bom técnico é melhor do que arriscar em um mano da vida ou gastar em um Clayson ou Juninho ou Fernandão. Técnico europeu basta garimpar, não precisa ser técnico de ponta. Basta avaliar seus últimos trabalhos e estilo de jogo. Acho que se encaixa muito com o que o Palmeiras fez, né? Que trouxe Abel Ferreira. Abel Ferreira não é um técnico tão conhecido assim na Europa. Tava trabalhando no PAOK da Grécia, né? É um time relativamente grande dentro da Grécia, né? Mas assim, não tem tanta expressão a nível continental. E assim, acho que o Palmeiras fez bem, né? Garimpou bem e conseguiu trazer o cara certo, né? Um cara que quer de grupo e tudo mais. Conseguiu levar o Palmeiras para ganhar quase tudo esse ano aí de 2020. Ganhou tudo, né? Na verdade, ou não? Não, só não ganhou o Brasil.
Ganhou o Brasil. Rapaz, eu acho que o mercado que vai ter em garimpar não é europeu, é mercado sul-americano. A escola de treinadores argentina tá dando um espetáculo assim na Europa. A gente vê muito treinador argentino se destacando. O Simeone no Atlético de Madrid. Pochettino fez um trabalho muito bom e longe no Tottenham. E tá agora no PSG. O próprio Sampaoli, né, fez um trabalho interessante também na Europa. Então, acho que tem treinadores argentinos se destacando bastante no melhor, na nata do futebol. Eu acho que a gente pode observar, sim, aqui o mercado sul-americano. Esse Miguel Ángel Ramírez, que foi pro Internacional, foi um desejo do Bahia em 2020. Então, eu acho que é um momento de olhar um pouquinho mais aqui pro nosso continente, porque tem muitas opções interessantes. E por serem moedas mais desvalorizadas, a gente consegue profissionais mais qualificados pagando menos.
E assim, falando um pouco de garimpo e de análise de últimos trabalhos, lá no Info Bahia também, vocês têm até uma porcentagem boa, né, de jogadores que vocês colocaram à disposição do Bahia nos últimos anos como dicas e que acabaram se destacando, né? Que eu lembro assim de cabeça, eu acho que vocês falaram de Gustavo Gomes em 2016, eu acho, ou 2017, não lembro exatamente a data. E tem outros nomes que vocês deram como opções para o Bahia e que depois chegaram e jogaram bem no Brasil, né?
É verdade, né? Infelizmente... sei lá, parece que a direção não gosta de ouvir um pouco o torcedor em certos momentos, mas a gente faz esse trabalho de garimpar justamente para trazer, né, abrir um pouco mais o leque e trazer boas opções. Essa questão aí do Gustavo Gomes, lógico que foi hoje é muito fácil de falar, né, que
sim,
seria
sim.
acertado. Mas se você parar e olhar um pouquinho para a época, acho que foi questão de 6 meses depois do que a gente indicou, o Milan comprou ele. Então, era um cara que já estava se destacando bastante. Mas assim como tem acertos, a gente também tem muitos erros. É, faz parte. Mas só nesse ano de 2021 a gente já indicou cerca de 10 jogadores. E o Bahia não contratou nenhum, mas cerca de 6 ou 7 deles fecharam com clubes da Série A.
Mas com certeza... Com certeza o Bahia não segue o Info Bahia, mas o Milan segue e vai estar aí contratando esses outros que vocês indicaram. Pode seguir, Renan.
Não, mas falando aí sobre esses jogadores sul-americanos, queria saber de vocês. Você falou que gosta de assistir futebol, né? Os jogos que estiverem passando na TV, você assiste. Quero saber se você assiste o campeonato argentino, equatoriano, peruano, boliviano, para você conseguir mostrar esses jogadores aí no Info Bahia. Como é que você tira essas informações? Você tem os contatos aí da galera que toca flauta na Bolívia? Como é?
Galera que toca flauta na Bolívia é ótimo.
Rapaz, então, primeiro que quem faz o Info não sou só eu e João. Né? A gente tem um grupo de pessoas que tá junto com a gente. Alfredo, Manuel, Santiago, Ramon. Tem que ver se não tá esquecendo de ninguém, né?
Santiago é chileno. É isso que eu ia falar. Santiago é muito chileno, pô. Ramon pode ser ali um argentino ou uruguaio.
Com certeza.
Mas essa questão de acompanhar... Não, deixa mais. Essa questão de acompanhar os campeonatos sul-americanos, eu não acompanho. Eu não é um futebol que me agrada, mas sempre que tem um torneio de Sul-Americana, de Libertadores, por exemplo, eu gosto de assistir. E aí eu gosto de prestar atenção em alguns jogadores, buscar mais informações, questão de estatísticas deles na temporada, né? Questão de gol, de assistências e essas coisas. E a partir daí, sim, procurar vídeos, né, de melhores momentos do atleta para ver se é uma boa indicação ou não.
Legal. E agora eu quero saber se você assiste o melhor campeonato do mundo e toda a região metropolitana, que é o campeonato manauara. Quem é que você torce aí? Pra quem não sabe, Mendes mora em Manaus, né? Eu quero saber pra quem você torce em Manaus, né? Se você acompanha os times daí, né? E possivelmente, né, se não fosse a pandemia, você poderia estar indo assistir aí um Manaus e Bahia na próxima fase da Copa do Brasil, né?
Não, não poderia, porque o jogo vai ser em Salvador.
É verdade. Essa você me pegou, mas respondo o resto da pergunta, vá.
Ele tá tipo play por Fast Club, pô.
Não, esse time aí já me deu muito sofrimento na Série C. Eu nunca vi, nunca parei pra acompanhar, mas na Série C do ano passado eu vi alguns jogos do Manaus, querendo ou não, né, como a gente fazia a cobertura, tinha que buscar informações do time. Mas é um campeonato que realmente é muito fraco aqui. Não é à toa que basicamente a cidade é dividida em duas torcidas, que é Flamengo e Vasco. A globalização chega muito forte aqui. Então parece que você está no Rio de Janeiro. Cara, é surreal a quantidade de torcedor do Flamengo e do Vasco nessa cidade. Mas eu queria ter tido uma oportunidade, né? Inclusive no Manaus Jacuipense, eu queria ter tido a oportunidade de conhecer o estádio, ainda não fui. Felizmente a pandemia veio, mas assim que a vida voltar ao normal, irei conhecer a belíssima Arena da Amazônia.
Belíssima mesmo, né? Uma das mais bonitas, pelos que dizem aí, das que foram construídas, né? E uma das pouco utilizadas, né, também.
Basicamente foram jogos da Copa do Mundo, e quando tem Flamengo e Vasco, de vez em quando traz pra cá, né, pra poder encher o estádio e ganhar dinheiro.
Mesma coisa de Brasília, né, só quando Sim. tem jogo de Vasco, Flamengo, que leva pra lá. Fora isso, também não é muito utilizado, não.
A não ser que vocês queiram aí continuar com alguma linha de pergunta, a gente pode começar com o Na Lata.
Na Lata? O que é o Na Lata?
São novidades, quadros dentro do programa. São coisas dinâmicas.
Eu pelo menos não tenho mais nenhuma pergunta. Acho que Mendes já expôs sua vida aí no arquivo confidencial. do nosso programa. Só faltou o Faustão aqui, né, pra fazer essa intermédia.
Agora fala com o filho da família de Mendes aqui falando, hein?
Tá o quê?
A única pergunta que eu queria pra Mendes é que eu queria entender como surgiu a paixão dele pelo Tottenham. Porque,
cara,
escolher um time desse nível pra torcer é difícil.
Pra quem não sabe, Mendes torce pro Tottenham, né?
Mendes torce muito pro Tottenham, na verdade. Não é pouco, não.
Na Inglaterra.
Mendes faz parte do fã-clube do Tottenham, já participou de encontros de torcida do Tottenham. Conta pra gente isso aí, Mendes. Realmente é uma curiosidade. E se você já buscou ver se em Manaus tem alguém aí da torcida também?
Cara, então, é uma história curiosa. Inclusive, foi um ano que, para mim, foi um ano de mudança da minha relação com o futebol. Começou em 2014, durante... Na verdade, eu comecei a acompanhar a Premier League em 2013, temporada 13-14. E, cara, eu acho fantástico a Premier League. Eu acho um torneio muito bem estruturado e muito bem jogado. Você olha os jogos da Premier League de líder contra a lanterna, é uma intensidade e é uma rivalidade muito interessante. Então, para mim foi um choque, porque parecia outro esporte. A gente é acostumado a ver... Porra, eu vi o Bahia se leando contra o Fast na Série C, por exemplo. Então, é um choque de realidade muito grande, né? E aí eu fiquei um ano inteiro, a temporada 13-14, sem torcer para nenhum time na Inglaterra. Só acompanhando e admirando o futebol bem jogado de lá.
Mas a emoção de Bay Fest você nunca teve, então cuidado, hein?
Não, jamais. E aí, durante a Copa de 2014, teve um torneio de FIFA lá no meu condomínio. E aí, no sorteio, eu era tipo décimo pra poder escolher o time. E aí eu fui no time que sobrou. Sobrou lá o Tottenham pra mim. E aí eu peguei o Tottenham, um time muito ruim, com Soldado, Adebayor. Era o início do trabalho do Pochettino. Era o início da carreira do Harry Kane, era a terceira opção pro ataque do time. E a partir dali eu comecei a acompanhar um pouquinho mais de perto os jogos do time, porque eu fui campeão do torneio e ganhei dinheiro no torneio por conta desse time. Aí eu comecei a acompanhar um pouco mais os jogos. Fui pesquisar sobre a história, achei muito interessante a história. Acho que o Tottenham tem uma história muito parecida com o Bahia, não só na questão do futebol, como na questão da sociedade. Assim como o Bahia é um time que tem dois títulos nacionais e não ganha um título de expressão há muito tempo. E assim como o Bahia tem uma relação com o povo e com as minorias lá na Inglaterra que é muito forte. É um time que se estruturou com base de imigrantes e pessoas de minorias mesmo. Então, a partir daí eu comecei a acompanhar, comecei a torcer, e aí defendi um time que eu ia torcer na melhor liga do mundo.
Entendi, então você começou a torcer pro Tottenham por causa do FIFA, descobriu que é igual o Bahia e que só tem título no passado.
São algumas das coisas que a gente aprendeu. São algumas das coisas que a gente aprendeu hoje aqui,
entendi,
João.
Entendi.
A primeira delas é que o Milan segue o Info Bahia. A segunda delas é que o Bahia é tão grande quanto o Tottenham.
Eu acho que assim, o cara, beleza, o cara nasce em Bahia, tudo bem. Ele não teve opção. Vai sofrer. Aí o cara me vem com uma segunda oportunidade na vida dele escolher um time que ele vai ser feliz, que ele vai ser campeão da Champions, que ele, sabe, ele vai escolher um mesmo time que é igual o Bahia pra sofrer duas vezes na vida. Rapaz... Não, mas
lembra da frase que eu falei no início, a essência do futebol é o sofrimento.
Eu tô percebendo. Não,
mas aí você podia torcer pro Bahia e escolher lá fora um Real Madrid, assim, só pra pegar um Champions League de vez em quando.
Não,
pô.
Você
podia escolher sofrer uma vez
só. Espanhol. E segundo que não tem graça, pô. Não tem graça você ganhar tudo, todo ano. Não tem a menor graça. Você começa a torcer, a comemorar aí... os títulos sem importância.
Aí você escolhe
Eu cresci assim, durante o Baiano não tinha mais graça. Só dentro da vitória ser campeão.
Mas aí você podia escolher um Liverpool, um Manchester, um City, um United, um... sei lá. Até o Chelsea, coitado.
Cara, mas agora do Tottenham é o seu City.
Agora, eu comecei a no FIFA, né? Eu não digo que eu torço, mas eu tenho um simpatizo com o Chelsea por causa do FIFA. Eu gostava muito de jogar na época por causa do Lampa, Beckham, então foi a mesma Beckham, época
não.
Aí.
Não, Beckham
não. Não, Beckham não, desculpa. Mas era Lampa mesmo. Eu gostava de bater falta com ele e tal, e eu tinha uma simpatia pelo clube.
Master Knight também por causa do videogame do Wing Eleven, Parque de Swing. Porra!
Nossa, ficou o coreano da história.
Bons tempos. O coreano que ganhou
bons tempos mesmo. Na Europa eu também torço pro Chelsea, né? Pro Chelsea e pra Roma. Porque o Chelsea eu sempre gostei de Lampa, pra mim sempre. Até hoje foi o melhor volante que eu já vi jogar. E no Roma eu sempre gostei de Francesco Totti. Um dos melhores camisa 10 que eu já vi jogar. Então, eram os dois times que eu sempre assistia por causa desses dois caras. E o Chelsea também tinha Drogba, né? Que valia a pena assistir.
Isso, também tinha. Tinha Torres também. Agora, na Itália, eu jogava muito com o Milan, então. Eu tinha uma simpatia também pelo clube, até também pelas cores e tal. Eu tinha mais uma...
Cores? Por que pelas cores?
Uma simpatia, porque é a mesma cor do Flamengo.
Ah, entendi.
Você gostou do Flamengo?
Entendi. E o Atlético Paranaense também.
Entendi. Ah, tá, entendi. Esporte isso também, né?
Na verdade, é o... Como é que se chama?
Ribs.
Motoclube é também, Ribs, né?
Também, motoclube.
É isso. É.
Entendi.
Ah, tudo bem, então.
Bom, alguém tem mais alguma pergunta?
Olha, eu acho que a gente pode partir aqui pra esse quadro, que João nem sabe como é que vai ser. Aposto que Thiago nem sabe que existe, certo? Thiago, com certeza, eu acho que ele não sabe que existe. Mas, queria que vocês dessem só uma olhada aí no chat pra ver se a gente tem alguma pergunta no chat, alguma coisa desse tipo.
No momento, não.
Então, beleza, vamos então para partir para esse na lata, né?
Explicar como é que funciona.
Vamos explicar como é que funciona, então. Basicamente, Mendes, agora você vai
agora
escutar...
Agora você vai explicar alguma coisa, né?
Agora a gente vai explicar mais uma vez. Porque eu já expliquei no início o que é que ia ser o programa, agora a gente vai explicar como é que vai ser esse quadro, tá? A gente vai falar aqui para você algumas palavras e você na lata... vai ter que responder de volta o que é que essa palavra te representa. Então, por exemplo, videogame, por exemplo. Então, você vai ter que me dar uma resposta aí em contrapartida a essa palavra, tá? A primeira que vier.
A coisa que vier na sua cabeça. Se eu falar pra você miojo...
Uma
palavra. Se eu falar pra você miojo, você tem que falar
Não, minha resposta pode ser uma palavra só.
Se for muito difícil uma palavra só... A gente vai passar uma palavra só. Agora, se for muito difícil pra você representar em uma palavra só, pode ser uma frase. Tá bom? Tá.
Uma frase curta.
Então, vocês aí, vulgo Thiago, João, todo mundo... eu acho que Renan já tem aí as palavras dele.
Eu já tenho.
Pensem aí.
O certo seria uma palavra de cada.
Vamos fazer duas.
Uma de cada, tá bom?
Duas.
Pronto. Então, começa aí por Lucas.
O Thiago tá largado ali, ó.
Pronto. Então começa por Thiago, Thiago. Depois João, eu fico por último.
Posso começar?
Thiago largou, pô.
Meu Deus do céu.
Como é esse, Thiago?
Não sei o que, pô.
Barradão.
Parque de diversão.
Vamos lá. Vou começar fácil. Thiago.
Amigo.
Bahia.
Paixão.
Elber.
Ódio.
Fala, Thiago.
Meio.
Nove.
Meio.
Ídolo.
Sou eu ou você, Renan? Agora que esqueci aqui a sequência.
É você, é você. Você bugou.
Tá travando.
Eu vou roubar um de Renan. Amazonas.
Casa.
Bom. Futebol.
Estresse, como eu falei, né? Daquela frase.
Pra fechar aí, Salvador.
Saudade.
Boa!
Muito bom.
Muito obrigado, Mendes. Essa aqui foi a participação de Matheus Mendes, pessoal. Matheus Mendes aí, mais uma vez falando, co-criador do Info Bahia, já teve passagem aí também pelo Sul Mais Bahia, engenheiro químico, também co-criador aqui também do Futebol com Pimenta. Um grande amigo nosso.
Como que surgiu isso aqui, né?
Não exatamente, é verdade. Como surgiu? A gente já chegou a falar em algum outro programa?
Acho que não.
Então, aí é a oportunidade.
Tá aí a oportunidade. Vamos falar então.
Fala como é que surgiu, você pode falar, e depois no final tem castiguinho aí. Surpresa, no caso.
É você que vai passar o castiguinho então, porque eu tô fora do castiguinho, eu sei só da novidade.
Eu também não tô sabendo de nada disso, logo vou falar.
João vai trazer um quadro novo aí.
João, velho da galera.
Thiago já desistiu.
Thiago foi embora já.
Thiago já desistiu, mas falando da criação aqui do programa, eu me atrapalhei, a gente na verdade falou na reportagem. Na entrevista, a gente passou, né, entrevista pra revista Muito, do Correio.
Mas não teve a minha visão sobre isso.
Não teve. Na verdade, eu prefiro que Renan ou alguma outra pessoa conte como é que foi a criação. Eu sei contar, mas assim, eu fui o último a chegar, né? Então, eu prefiro até que vocês contem.
Eu não sei nem como é que foi a ordem, mas conta aí.
Fala, Renan, você que foi o primeiro.
Então, eu acho que isso daria até assunto para um outro programa.
Se você quiser, a gente deixa para um outro programa.
Para um bola na fogueira, um outro negócio aí.
Tudo bem, a gente pode fazer uma outra versão. A gente chama...
É muita história, muito sofrimento. A gente passa por guerra, por vários países.
Programa, assim. Né? A gente falar sobre o futebol com pimenta. A gente aproveitar Mendes já participou do outro também pra gente falar.
Pode ser, a gente faz uma entrevista entre a gente aqui, a gente conta como é que foi o futebol com pimenta, quando o Arthur, na vinda de Arthur, por exemplo. Pronto, a gente deixa pra vinda de Arthur, fechou.
Fechou.
A gente deixa pra vinda de Arthur. Ô, João, você vai querer passar o tal do castiguinho agora? Como é que é essa história de castiguinho aí?
Não, pode contar surpresa. É só uma piada.
Vamos de surpresa, então. Vamos de surpresa. Surpresinha agora aqui no final.
É surpresa do Thiago, coitado.
Não, Thiago já saiu do programa. Quem tá ali é somente o corpo, entendeu?
Já é um holograma ali.
A mensagem que foi enviada foi: tô cochilando há 6 minutos atrás. Então já saiu, certo? Mas a surpresa, Mendes, foi uma ideia que eu tive, onde, na verdade, é um convite a você, certo? A retornar ao futebol com pimenta, certo? Só que de uma maneira diferente. Dessa vez, diferente. Minha ideia é fazer um quadro especial, certo? Com sua participação. A gente, de forma geral, acha que você traz um conteúdo muito assertivo da parte técnica. O seu perfil sempre foi esse. A sua forma de falar sempre foi essa. Não é à toa que eu lhe nomeei como a verdade em forma de comentários, pela sua seriedade e pelo fato de você não passar pano e tudo mais. Então, a ideia é você... tá fazendo um quadro, seja somente no podcast, né? Mas inclusive em forma de Instagram, convidam. Algo rápido, 10 minutos, por exemplo, falando somente sobre o Bahia, uma visão técnica do Bahia, da semana, dos fatos que estejam acontecendo, para que isso passe para, né, para que a gente consiga passar para os nossos ouvintes a uma parte realmente técnica. Jogada, lance, contratação, visão, sua opinião sobre o que é que está acontecendo no Bahia na semana. Essa é a proposta, não precisa dar resposta agora. A nossa ideia era fazer isso ao vivo, né? Mas a sua resposta não precisa ser ao vivo caso você não a tenha ainda.
Sabe o que isso está aparecendo?
Sem pressão, sem pressão.
Tá parecendo pedido de casamento na frente de todo mundo. E que tem tudo pra mulher da merda, dizer, né? Não. Sabe?
O Renan, essa ideia de fazer ao vivo foi sua.
Foi sua, Renan.
Foi sua,
não
mesmo.
Não lembro disso não, mas...
Foi sua.
Ok, desculpa então aí, galera. Valeu.
Mas vamos ajeitar isso aí nos bastidores, conversar com o meu empresário aí.
Beleza, fechou.
Renan, traz o dinheiro,
Renan. Boa noite pra vocês. Gostei muito do programa de hoje. Um abraço, mas sempre bom de poder falar com vocês.
Mesmo.
E tchau, viu?
Muito obrigado, Thiago.
Olha, muito Mendes. Obrigado realmente, viu, Mendes, pela participação. Eu acho que eu particularmente gostei muito do programa. Foi um formato que eu já tava feliz. Tava querendo fazer e... E assim, muito obrigado por ter aceitado aí esse convite da gente.
Como eu falei, era um convite recusável por toda a história, que não só do futebol cumprimento, mas pela amizade, né, com todos vocês. Para mim também foi muito prazeroso. Cara, passou tão rápido que eu nem percebi a hora. A gente até ultrapassou um pouquinho da hora que a gente tinha estipulado, mas por mim a gente ficava aqui ainda mais uma hora conversando sem problema nenhum. Estou aqui à disposição, qualquer coisa, qualquer convite como esse aí, estou aberto para ouvir.
Mendes, última muito pergunta. Bom. Agora, essa é para acabar o programa de vez. Essa é prova do líder hoje, quem ganha?
Cara, não sei, depende, né? Se vai ser resistência, se vai ser sorte.
Você tá torcendo para quem? Você tá torcendo para quem? Abra seu jogo.
Juliette.
Boa.
Obrigado. Você e todo o Brasil.
Ah, pô, não tem como.
Então, mas pessoal, isso aí, muito obrigado aí, Mendes, pela presença. Foi muito bom aí.
É o que, Thiago?
Thiago como falou.
Não, tipo, João, por favor.
Juliette, que nada, mano.
Lá vem.
Nem tá falando aí.
Bora, Thiago.
O Além tá falando aí.
Thiago, vai, vem. Até na live aqui, já. João já teve que tirar Thiago. Mas dá uma segurada aí, Thiago, que a gente vai se despedir agora. Dá uma segurada.
É um fantasma.
Pessoal da live, pessoal que acompanhou a gente aí na live, você que tá escutando a gente nas nossas plataformas digitais aí, no Spotify, no Deezer, entre outras, né? A gente tá sempre online, tá? Nas quintas e domingos, fazendo o nosso programa ao vivo. A gente grava esse programa e depois a gente lança na íntegra no YouTube, para se você quiser, né, assistir depois, né, verdade? Nossa Twitch é a twitch.tv/futebolcompimenta. Nossas redes sociais são todas Futebol Pimenta, tá certo? Gostaria de mandar aqui um abraço e um grande obrigado a todos vocês que estão aqui na Twitch. Foram várias interações hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, de verdade. Isso sempre ajuda, né, a nossa live acontecer de uma maneira mais fluida, da gente ter mais participação, muito bacana. E obrigado também aqui essa minha bancada virtual maravilhosa de sempre. Um forte abraço a todos vocês, boa noite, valeu.
Bom dia, boa tarde, aí. Boa noite. Só lendo aqui os últimos comentários, né, de Ronivaldo, parabéns pelo programa, galera. E o Senna Walker, ou no inglês Walker, né, falando aí, vamos divulgar mais, né? Então vamos prestar atenção nisso aí com certeza e sair mandando por mais lugares aí, até o Tidó a gente vai colocar agora.
É isso aí, boa noite a todos aí e até a próxima.
Boa noite, meus queridos, um abraço, não vou aparecer visualmente porque eu tô nu. Tchau.
Obrigado, amigos. Boa noite aí pra todos. Foi um prazer, como eu falei. E até a próxima, quem sabe.
É, e sigam o Info Bahia, né? Deixa aí o arroba aí.
Exatamente. Verdade. Por favor,
olha aí os contatos.
Lá no Twitter é arroba Info Bahia, no Instagram é arroba info.bahia. É, quiser fazer parte do grupo no WhatsApp, só entrar em contato, né, na DM, tanto no Twitter como no Instagram.
Sigam também aí o MB Mendes no Twitter também, certo?
É, só no Twitter mesmo, porque meu Instagram é fechado, é pessoal, não vou aceitar não.
Ixi, se você for seguir, tá? Toma.
Cheio de nudes.
Cheio de nudes. Valeu, galera.